Bom dia, meus irmãos, vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão cultuando conosco através da nossa igreja digital, que alegria poder estar aqui nessa manhã para compartilhar da palavra do Senhor. Nós temos como igreja vivido tantas coisas preciosas que o Senhor tem realizado no nosso meio, né? Quantos homens e mulheres puderam estar aqui ontem no florescer das mulheres, no encontro dos homens? Olha, você que não esteve, você perdeu, que foi muito bom, tanto o encontro dos homens, quanto das mulheres aqui. Deus tem falado, Deus tem nos direcionado, e Deus tem nos levado a entender aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas enquanto igreja. Eu quero te convidar a abrir no livro de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 13 ao 21, Mateus 14, do 13 ao 21, acredito que essa seja uma passagem bastante conhecida por todos, né? E provavelmente muitos de vocês aqui já ouviram muitas palavras através dessa mensagem, mas a grande maravilha da palavra de Deus é essa, é que ela é viva, que ela se renova e que constantemente textos que a gente pode conhecer até de cor, Deus pode usá-los para ministrar algo novo nas nossas vidas. Você crê? Amém. Então vamos ler Mateus 14, de 13 a 21, a multiplicação dos pães, e diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-lhes aos discípulos, e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eu quero conversar hoje com você acerca do nosso papel como discípulo, e esse papel ele exige algumas posturas de nós. E essa postura que nós tomamos nos leva a multiplicar o amor de Deus que nos alcançou, que nos resgatou, a multiplicar a graça de Deus, a multiplicar o Evangelho. Mas para isso acontecer através das nossas vidas, nós precisamos estar posicionados como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, imitando Jesus em tudo o que Ele faz. E a primeira coisa que eu queria era que nós entendêssemos um pouco esse milagre, que nós entendêssemos esse contexto de quando esse milagre acontece. Tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo, e ele escreveu um livro chamado Guerra Judaica, e ele conta que a região da Galileia tem aproximadamente 64 quilômetros por 40 quilômetros, e que nesse espaço chegou a ter ali 240 cidades e vilas, e uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, nós vemos ali um lugar pequeno e muito populoso. E a lógica já deixa claro que num lugar tão populoso assim, não é fácil você conseguir ficar num lugar reservado, você conseguir ir para um lugar privado e poder descansar e poder ter ali um tempo, né? Jesus pega uma carona ali com os pescadores que ele conhecia, né? Pecadores também, né? Pescadores. Pega ali uma carona com esses pescadores, atravessa para o outro lado ali do lago, com essa intenção de ficar sozinho, e havia um motivo. O versículo 3, versículo 13 que nós lemos, né, nos diz que ouvindo o que havia ocorrido, o que, que havia ocorrido? A morte de João Batista. Então, Jesus recebe ali a notícia da morte do seu primo, como se deu aquela morte, e como humano, como alguém que acabara de perder o seu primo, Jesus queria um tempo de solitude, Jesus queria um tempo de reflexão, Jesus queria um tempo de oração, em particular com seu pai. E ele atravessa para outra margem do lago com essa intenção. Essa demonstração desses sentimentos, meus irmãos, nos aproximam de Jesus. Porque se você já viveu essa experiência, em 2019 eu perdi um primo que era como um irmão para mim. Era um primo que eu via todos os anos, das férias, e que a gente foi crescendo juntos, e que a gente se divertia muito, e que a gente brincava muito. E foi duro a perda desse primo. E eu fico imaginando, nós não temos um relato da infância de Jesus, mas eu imagino que Jesus e João Batista tiveram essa relação. Porque nós vemos que quando Maria estava grávida, ela se encontra com Isabel, a mãe de João Batista. E eu penso que esses encontros, depois que as crianças nasceram, continuaram acontecendo. E provavelmente João Batista e Jesus cresceram ali como primos, desfrutando, e Jesus entendia todo o propósito do chamado de Deus na vida de João Batista. Jesus entendia que João Batista tinha cumprido o seu propósito, tinha cumprido o seu chamado, mas ele também sente como primo. E quando Jesus atravessa, né, como nós vemos aqui, e ele chega ao outro lado, ele não encontrou essa quietude, essa paz. Pelo contrário, ele encontra uma multidão. A multidão está lá esperando Jesus. E o texto diz que ele se compadeceu delas. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar da nossa postura enquanto discípulos. Nós precisamos ter compaixão. E meus irmãos, só pode ter compaixão quem ama. Sabe o mandamento? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós só vamos ter compaixão das pessoas se nós amarmos as pessoas. Jesus tinha um amor pelos perdidos. Jesus, ele tinha um amor pelas pessoas que estavam sedentas para ouvir da sua palavra e receber o Evangelho. E nós devemos amar os perdidos ao ponto de agir como Jesus agiu. Jesus aproveitou aquela ocasião de incômodo, porque a gente, pensando humanamente, aquilo era um incômodo. Jesus estava ali sofrendo um momento difícil, ele queria ficar sozinho, ele queria poder ter um tempo de reflexão. E as pessoas inconvenientes chegam lá para chegar a Jesus, para encontrar com Jesus. Quantas vezes nós não julgamos as pessoas assim? Que pessoa inconveniente, nesse momento em que eu estou aqui, passando essa luta, essa tribulação, e vem me pedir uma oração? Ah, quando eu estou nessa dificuldade, vem me pedir ajuda. Meus irmãos, quando nós temos compaixão, nós somos impelidos como discípulos de Jesus a entender que o ministério, a vida cristã, muitas vezes vai exigir de nós essa postura enquanto discípulos. Nós precisamos apresentar para as pessoas um Deus que cuida, um Deus que se compadece. Sabe por que Deus se compadece? Porque Deus ama. Foi porque Deus amou o mundo que Ele entregou o seu Filho. Foi porque Deus amou o mundo que Ele se compadeceu de nós, que Ele nos resgatou dos nossos pecados. Então, enquanto discípulos de Jesus, tenhamos compaixão. Um segundo ensinamento que eu quero trazer, que eu vejo aqui através desse milagre, é que Jesus deixa claro que toda riqueza e todo dom perfeito procedem de Deus. E isso está diretamente ligado à nossa postura de gratidão. Jesus toma o pão e ele dá graças por ele. Os judeus, eles tinham um costume de sempre fazer uma oração antes da refeição. Eles faziam a seguinte oração: bendito és tu, Yahvé, nosso Deus, rei do universo, que trouxestes o pão da terra. Talvez tenha sido essa a oração que Jesus fez ali, porque ele foi educado ali na cultura judaica, nos costumes judaicos, e Jesus, enquanto judeu, fazia todas essas orações. Nós vemos Jesus mostrando que tudo aquilo que ele ia distribuir, tudo aquilo que ele ia compartilhar, era uma dádiva de Deus aos homens. Enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos ter essa visão. Tudo que nós somos e tudo que nós temos é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. E é nos entregue para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos abençoar. Nós devemos ter essa postura. É muito raro a gente ver essa gratidão entre homens, e às vezes é muito raro, mais raro ainda, ver essa gratidão dos homens a Deus. Nós temos vivido tempos em que pessoas ousam dizer: graças a Deus nada, graças ao meu esforço, graças à minha determinação. Misericórdia, meus irmãos. Como diz o texto de Salmo: se não fosse o Senhor, Israel que o diga, se não fosse o Senhor na minha vida. Meus irmãos, e como a gratidão é um ponto importante. Eu tenho um trabalho secular no centro da cidade. Eu trabalho na empresa Brasil de Comunicação, e eu, durante a semana, todas as manhãs, eu estou lá no meu trabalho, e a gente estava tendo muitos problemas no meu trabalho. E eu tenho um colega que divide um plantão comigo, e ele já é meu colega já há 10 anos. E eu estava reclamando demais das coisas, da situação, murmurando mesmo. De repente, esse colega virou para mim e falou assim: cara, você está reclamando demais. Só que quando ele falou aquilo, não foi a voz dele que eu ouvi o Espírito Santo falando através dele, porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele fala conosco através de quem ele quiser e do que ele quiser. E quando eu ouvi aquilo, eu me senti repreendido pelo próprio Espírito Santo, e eu pensei: é verdade. Essa não é a postura que um discípulo de Jesus precisa ter. Eu preciso ser grato ao Senhor. Eu preciso ser grato ao Senhor, porque foi Ele que me colocou nesse trabalho, porque foi Ele que abriu essa porta para mim, porque é Ele que usa esse trabalho como um veículo para o meu sustento. Gratidão. Qual tem sido a sua postura enquanto discípulo do Senhor? Como é que você amanhece o seu dia, quando você vai para o trabalho, ou você vai para a escola, para a universidade, ou para as suas tarefas? É com gratidão no seu coração, ou você já acorda: ai, meu Deus do céu, vida bandida? Nós precisamos entender que toda riqueza e todo dom perfeito, eles procedem de Deus, e se procedem de Deus, nós precisamos agradecer ao Senhor. Um terceiro ensinamento aqui, muito claro, nesse milagre, é o testemunho sobre o lugar dos discípulos no ministério de Jesus. O nosso lugar enquanto discípulos no ministério. Sabe, essa narrativa conta que Jesus deu os pães para quem primeiro? Acho que eu estou sozinho. Aos discípulos. E os discípulos deram os pães para a multidão. E esse é um detalhe que é muito importante. Jesus trabalhava através das mãos dos discípulos. E Jesus continua fazendo isso nos dias atuais. Ele continua trabalhando através das nossas mãos. Nós precisamos, enquanto discípulos, ter essa postura de estar à disposição para que o Senhor nos use segundo a sua vontade, não naquilo que nós queremos. Meus irmãos, essa verdade talvez seja o coração da igreja. Os discípulos, eles eram inúteis sem a participação do seu Senhor. O milagre não aconteceu só porque os discípulos estavam ali. O milagre aconteceu porque Jesus estava presente. Só que Jesus contava com a participação dos discípulos para aquele milagre acontecer. Deus quer fazer o milagre na sua vida, meu irmão. Mas Deus também quer fazer o milagre através da sua vida. Deus quer que você se coloque à disposição para que você seja as mãos de Jesus, abraçando quem precisa de um abraço, alimentando quem precisa ser alimentado, abençoando quem precisa ser abençoado, cuidando de quem precisa ser cuidado. Deus não nos chama para o seu reino para ser espectadores. Deus não nos quer sentado assistindo um filme numa tela e analisando se a gente está achando legal ou não. Deus quer que nós coloquemos a mão na massa. Deus quer que nós estejamos indo até aqueles que estão sofrendo para falar acerca desse Deus que cuida, desse Deus que ama, desse Deus que se compadece. Se Jesus quisesse realizar alguma coisa, se Jesus quisesse ver uma criança sendo ensinada, se Ele quisesse ver uma pessoa sendo assistida ou sendo liberta, Ele lançava a mão de homens e mulheres para realizar a sua vontade. Jesus procura pessoas através das quais Ele possa agir. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus enquanto discípulos e precisamos nos posicionar como discípulos. Quem tem que evangelizar? Os discípulos. Todos nós precisamos evangelizar. Quem tem que discipular? O discípulo. Todos nós precisamos discipular. Nós precisamos realizar a obra do Senhor. Nós precisamos orar. Uma vez uma irmãzinha, uma líder, me ligou e falou assim: pastor, tem uma vizinha aqui, a filha dela pediu para alguém lá fazer uma oração, porque a mãe dela está endemoniada. Eu falei: então vai lá, minha irmã. Não, pastor, eu acho que é melhor ser um pastor para ir lá. Eu falei: minha irmã, a autoridade é no nome de Jesus, não é no nome do pastor. A autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, Ele colocou sobre a sua vida. Então, minha irmã, se coloca diante de Deus, vai lá e expulsa esse demônio em nome de Jesus, porque a palavra de Deus garante que eles não ficarão diante desse nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tome postura como discípulo. Entenda o seu papel no reino de Deus. Deus muitas vezes te coloca do lado de pessoas porque Ele quer usar você para alcançar essa pessoa. Ele quer usar você para abençoar essa pessoa. E aí nós começamos a buscar. Não, preciso ir atrás de um pastor, preciso ir atrás de alguém com mais capacidade, com mais maturidade. Meu irmão, se apresenta a Deus e toma uma postura como discípulo, toma o seu lugar como discípulo. Ele quer trabalhar através de você, Ele quer alcançar os necessitados, Ele quer alcançar os desesperados, Ele quer que você comunique o amor de Deus ao mundo. É muito fácil a gente se sentir intimidado, a gente se sentir acovardado, ou até mesmo desencorajado diante de muitas tarefas. Mas eu queria te dizer, meus irmãos, que nós temos um grande privilégio. Nós temos o privilégio de ser as mãos do Senhor. Nós temos o privilégio de ser a boca do Senhor. Nós temos o privilégio de transmitir o amor do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Ah, eu fico maravilhado quando alguém vem me contar o quanto tem sido abençoado na sua célula, o quanto Deus tem abençoado a sua vida naquela célula, através dos seus líderes, dos seus anfitriões e dos demais irmãos que participam naquela célula junto com aquela pessoa. Ela: olha, eu tenho me sentido cuidado por Deus, eu tenho me sentido assistido por Deus através da vida das pessoas da minha célula. É sobre isso, meus irmãos. O reino de Deus é sobre isso. É sobre nós cuidarmos uns dos outros. É sobre nós alcançarmos aqueles que não conhecem a Jesus e que são vizinhos da nossa célula, que são nossos vizinhos, que são nossos parentes. Deus tem nos dado o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está realizando. Como é maravilhoso no dia de batismo, em que alguém está aqui no batistério, e você pode olhar e pensar assim: eu participei desse processo. Pode ter sido uma oração no dia da angústia, e que eu dei um abraço naquela pessoa, e que eu dei para ela uma palavra de ânimo, mas eu participei. O reino de Deus é feito a muitas mãos. Um planta, outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Meus irmãos, no reino de Deus, nós não fazemos coisas grandes, nem coisas pequenas, nós servimos ao Senhor, e o propósito dEle vai se cumprir. Um quarto ensinamento é que toda a suficiência vem de Deus e não dos homens. Quando Jesus fala para os seus discípulos para que eles dessem de comer à multidão, o que eles respondem para Jesus é: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E foi com essa insignificante quantidade de comida que Deus alimentou aquelas milhares de pessoas. Jesus, Ele deu uma tarefa a cada um de nós. Ele nos encarregou de comunicá-lo aos homens. Jesus nos deu a tarefa de pregar o Evangelho, de levar a sua palavra, de distribuir a sua graça. E sabe, Ele não demanda de nós riquezas e recursos que nós não temos. Pelo contrário, quando Ele comissionou seus primeiros discípulos lá em Marcos 6, versículos 8 e 9, Ele diz o seguinte: essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Deus não espera que nós façamos a sua obra com recursos próprios, mas com os dele, até mesmo porque tudo é dele. Essa é a sua postura? Tudo que você tem é dele? Então não são os seus recursos que Deus vai usar, são os dele. Ele é o Criador de tudo que existe na terra, e a única coisa que Jesus determina é que nós entreguemos a Ele, é que nós passemos às suas mãos tudo aquilo que porventura esteja aos nossos cuidados. Na nossa postura como discípulos, nós precisamos render ao Senhor tudo que nós somos e tudo que nós temos. Deus deseja nos usar, mesmo mal equipados, mesmo sem recursos, mesmo vulneráveis, mesmo frágeis, Deus deseja nos usar. E eu quero concluir essa palavra, meus irmãos, com um ponto muito interessante nesse texto e nesse milagre, e que muitas vezes a gente passa direto por ele, que são as sobras. No final do milagre, Jesus determinou que as sobras fossem recolhidas, né? Versículo 20 diz: todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Nós, sempre que pensamos em sobra, nós, sempre que pensamos em remanescente, sempre que nós pensamos no restante das coisas, no resto, nós temos duas falsas ideias dessa realidade. Primeiro, a gente pensa que o que sobra é menor do que a coisa original. E também nós pensamos que tem menos importância e que é de qualidade inferior. Só que nesse milagre foi exatamente o contrário. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Quantos pães e quantos peixes eles tinham entregado para Jesus? 5 pães e 2 peixes. E eles recolhem 12 cestos cheios. A quantidade foi muito maior. Agora, qual que seria o lógico a pensar? A gente vê que esse processo todo foi um dia inteiro e foi ao cair da tarde, já início da noite, que esse milagre acontece. Aquele rapazinho devia estar com aqueles pães e aqueles peixes ali na sua bolsa já há um bom tempo. Provavelmente aqueles pães já estavam até envelhecidos. Podia ser até que fossem pães já de um outro dia, a gente não sabe de onde aquele rapaz vinha caminhando, seguindo Jesus. Então aqueles pães estavam envelhecidos. E aí o que, que você pensa? Esses pães que sobraram, será que aqueles pães eram velhos ou eram novos? Eu tenho uma convicção, aqueles pães eram novos. Eles tinham acabado de sair do forno, porque foi assim quando Jesus transformou a água em vinho. Foi um vinho melhor, que o mordomo nunca tinha experimentado um vinho tão bom como aquele. Quando Jesus faz um milagre nas nossas vidas e através da nossa vida, Ele faz algo novo. Ele faz algo que é maior do que era. Ele faz algo que vai além do que nós imaginamos. Nós entregamos aqui ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, nós dedicamos ao Senhor nosso tempo, nós nos dedicamos ao ministério, mas nós não temos ideia do impacto que Deus está fazendo com que isso cause. Os lugares com que Deus faz que sejam alcançados, as pessoas que sejam abençoadas através da nossa atitude. Eu gosto muito de quando o irmão Sérgio Vasconcelos, que foi o responsável no início da nossa igreja aqui, e que ele abriu a sua casa para que a igreja se reunisse lá, quando ele fala, mas eu não fiz nada, eu só abri a minha casa. É sobre isso, meus irmãos. É esse o sentimento. Nós precisamos pensar que nós não estamos fazendo nada, mas é Deus que faz com que as coisas aconteçam e que elas atinjam o seu objetivo. E eu queria falar de algumas coisas restantes, que sob o ponto de vista de Deus, tem um valor incalculável, aqui da nossa igreja. E essas coisas restantes, elas têm em si mesma muito valor e preciosidade, porque elas são relativas às pessoas. Nós podemos classificar aqui na nossa igreja as pessoas de algumas maneiras. Podemos dizer que nós temos pessoas que têm participado dos cultos, mas que ainda não estão vivendo em células. Nós podemos dizer também daquelas pessoas que estão vivendo em células, mas que não participam dos cultos. Nós também temos pessoas que já estão conectadas tanto nos cultos como nas células, mas que não estão servindo em lugar nenhum e que também não estão em nenhuma posição de liderança, apesar do tempo que elas já estão aqui. E nós temos ainda pessoas que estão nos cultos, estão nas células, estão envolvidas em ministério, às vezes até assumindo já uma posição de liderança, mas que ainda estão aquém do crescimento que elas já deveriam ter atingido pelo seu tempo de caminhada, pela sua jornada. E nós não podemos avaliar o potencial dessas coisas restantes, porque há algo muito poderoso e grandioso que Deus quer fazer através de cada um de nós. Eu não sei se você se vê muitas vezes assim. Ah, mas a nossa igreja é tão grande. Ah, mas tem tanta gente aqui para fazer tudo o que precisa ser feito.
eu aqui sou uma coisa restante. Meu irmão, eu quero te convidar a tomar uma outra postura hoje. Eu quero te convidar a que você abra a sua visão. E eu queria que você pensasse num círculo. E que dentro desse círculo você imaginasse tudo aquilo que nós já realizamos, tudo aquilo que nós já temos feito. E eu te perguntaria, o que é maior? O que está dentro do círculo ou o que está fora do círculo? Deixa eu mudar um pouco a pergunta. O que é maior? A igreja do Recreio, e nós dizemos que nossa igreja é tão grande, ou o bairro do Recreio? Está entendendo o tamanho do nosso desafio? O que é maior, a igreja do Recreio ou o Rio de Janeiro? Esse é o nosso desafio. Deus quer usar a todos. Deus quer lançar a mão de todos nós. Deus quer escrever uma nova história através da vida de cada um de nós. Para nós realizarmos a boa obra do Senhor, nós precisamos tomar uma postura de discípulos e multiplicar o amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar de Deus a inspiração, a habilidade, a sabedoria para saber fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Para fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Deus nos convida nessa manhã para uma imbatível e maravilhosa parceria com Ele. Deus nos convida nessa manhã para ser o método que Deus sempre usou. O método de Deus sempre foi as pessoas, sempre foi a humanidade. Em João 1:6 tem um versículo que diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Deus quer enviar homens e mulheres, Deus quer enviar você, Deus quer enviar a mim, para que a sua obra seja realizada, e nós precisamos tomar uma postura enquanto discípulos de Jesus. Tem muita igreja procurando melhores técnicas, melhores equipamentos, melhores métodos para tentar disseminar o Evangelho ao mundo, mas sabe o que Deus está procurando? Deus está procurando melhores homens e mulheres. Pessoas que se disponibilizam, pessoas que sejam como Isaías e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, tudo que eu tenho é esse pouquinho aqui, mas é teu, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Quando nós vemos na Bíblia, a narrativa de homens e mulheres de Deus, nós vemos muitas pessoas improváveis. Jesus usou pessoas disponíveis para servir os pães e os peixes, e Ele quer usar pessoas disponíveis para levar o Seu Evangelho, para servir a Ele mesmo, que Ele é o pão da vida. E eu queria encerrar com uma frase de John Wesley, onde ele diz o seguinte: dê-me uma centena de homens que nada temam a não ser o pecado, nada desejam a não ser Deus, e não me importa se eles são clérigos ou leigos, somente tais pessoas abalarão os portões do inferno, estabelecerão o reino dos céus sobre a terra.